O Banco Central Angolano tranquiliza os cidadãos e diz não haver motivos para pânico em relação à desvalorização do Kwanza e fala em correção do mercado que o regulador quis suavizar colocando obrigações do Tesouro no mercado. Apesar deste apelo do Banco Central, a verdade é que o mercado angolano já vive o impacto negativo da queda da moeda nacional face ao dólar norte-americano e os preços já começaram a disparar no mercado, bem como da taxa cambial. O Comitê de Política Monetária esteve reunido na última semana na província do Bié e lembrou que o petróleo e gás geram cerca de 95% dos recursos cambiais para Angola, pelo que qualquer alteração nas quantidades produzidas ou preços nos mercados internacionais impacta no funcionamento da economia nacional. A taxa de inflação mensal a nível nacional, que está a crescer há 3 meses consecutivos, acelerou 0,20 pontos para 0,92% em abril deste ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Com esta taxa, o país registra uma inflação mensal mais alta dos últimos 11 meses. O governador do Banco Nacional, José de Lima Massano, salientou que a instituição que dirige tem responsabilidade sobre a estabilidade de preços na economia, sublinhando que a taxa de câmbio é um fator muito importante para a formação de preços, mas também é responsável pela manutenção das reservas internacionais, que devem ser mantidas no patamar mínimo de 6 meses de importações em que se encontram atualmente.
Bom, o grande tema nesta altura parece ser o comportamento do mercado cambial e o conjunto de implicações que tem sobre a estabilidade de preços na nossa economia. De facto, como também é de domínio de todos, e pese embora os esforços notáveis que vão acontecendo com o propósito de diversificação da economia angolana, o certo é que o setor petrolífero ainda tem um peso muito grande sobre a estrutura do produto interno, portanto cerca de 30%, quase 30%, mas talvez mais do que isso, o setor petrolífero, e aqui incluindo por isso petróleo e gás, tem um peso de cerca de 95% na geração de recursos cambiais para o nosso país. Daí que sempre que há qualquer alteração a nível quer de quantidades produzidas de petróleo e gás, quer de preços nos mercados internacionais, tanto pesa sobre o funcionamento da nossa economia, porque temos um ingresso menor de recursos cambiais. E nos primeiros 4 meses do ano, o que observamos foi uma queda das receitas de exportação. Fizemos referência ao próprio saldo da balança de pagamentos, portanto, da conta de bens, que recuou 27%, mas em relação ao valor financeiro das exportações, registramos uma queda de cerca de 23%. Portanto, uma queda de 23% tem naturalmente reflexos sobre a oferta de divisas na nossa economia. O que registramos também, e particularmente nos últimos 2 meses, depois da última reunião do Comitê de Política Monetária, foi uma oferta menor de recursos na plataforma que temos disponível para que os grandes exportadores e compradores, os grandes, portanto aqui no caso concreto, companhias petrolíferas, setor nacional, companhias diamantíferas e os bancos comerciais que possam interagir, nessa plataforma nós registramos uma queda na oferta de cerca de 40%.
A moeda nacional tem depreciado nos últimos tempos, devido à queda global do preço do petróleo e pouca intervenção do Tesouro Nacional, e esta tendência vai se manter em queda face ao dólar norte-americano. Ainda assim, o homem forte do Banco Central de Angola afasta qualquer intervenção para introduzir divisas no mercado.
Com esta queda de 40% na oferta de recursos cambiais, o que passamos então a assistir foi a um conjunto, enfim, que continua, de situações que algumas tínhamos já superado, de operações pendentes. Portanto, começaram a surgir reclamações de operações que não estão a ocorrer, os seus pagamentos, as transferências posteriores, dentro dos timings que nos fomos já habituando com o conjunto de reformas efetuadas também no nosso mercado cambial. O instrumento que temos nesta altura de correção entre oferta e procura, sempre há qualquer desnível, é o preço. E o que estamos a assistir então a este novo ajustamento determinado por forças do mercado que está a levar a uma pressão sobre a moeda nacional. De janeiro à data, o nosso kwanza em relação ao dólar depreciou em cerca de 7%. Bom, o tema que se coloca, e aqui ligando a questão apresentada pelo Cândido Mendes da Bloomberg, portanto, o Banco Nacional de Angola vai ou não intervir, e se o tal tema de um pânico, se é aí que vai atuar. Portanto, o Banco Nacional de Angola tem responsabilidades sobre a estabilidade de preços na economia e tem bem noção que a taxa de câmbio é um fator que influencia a formação de preços. É um fator muito importante. Mas o Banco Nacional de Angola também tem responsabilidades sobre a preservação das reservas internacionais. E aí temos o compromisso também de as reservas serem mantidas no patamar mínimo de 6 meses de importações. E é basicamente aí onde nos encontramos, portanto, 6,5 meses de importações, portanto, é onde estamos. Portanto, a esse nível, temos de continuar a preservar as reservas internacionais. Atuamos sempre que há distorções no mercado e, sobretudo, quando essas distorções possam ser entendidas como sendo transitórias. E, neste momento, nós não temos qualquer indicação de que a redução observada na oferta de cambiais nos últimos 2 meses seja algo temporário.
Já o economista Carlos Rosado de Carvalho prevê cenários mais difíceis na economia nacional, fazendo fé nas previsões do Banco Nacional de Angola. Analisando o assunto na rádio MFM, o economista fala da inflação mensal, que pode acelerar já no mês de junho. Uma outra preocupação levantada por Carlos Rosado de Carvalho tem que ver com o impacto destas mudanças na economia nacional, para as empresas e para as famílias, com base nas alterações da taxa de juros. Thank you. Entretanto, o economista Heitor Carvalho lembra que já tinha avisado as autoridades do cenário que o país está a viver nas últimas semanas. Critica o facto do governo angolano fazer festa quando o preço do petróleo sobe e as populações passam mal quando o preço se altera.
Eu avisei há muito tempo que isto, em condições normais, isto ia acontecer. Porque o problema é que nós tentamos ir ao sabor do mercado. O BNA assumiu que tinha uma política cambial ao sabor do mercado e ao sabor do mercado é isto. É quando o preço do petróleo sobe, a taxa de câmbio baixa e fazemos festa. Quando o preço do petróleo desce, a taxa sobe, dispara e passamos fome.
E nesta altura assistimos a alterações do ponto de vista do mercado, os preços de alguns quais já dispararem.
O que eu sempre advoguei, sempre disse, não façam isto. O mercado que vocês estão a falar não é um mercado nacional, é um mercado internacional de petróleo. E vocês não podem ir atrás do mercado internacional de petróleo. Têm que ir atrás do mercado nacional. E o mercado nacional é a produtividade nacional das empresas nacionais, face às empresas estrangeiras, e a capacidade que temos de produzir internamente. Isto é que é o mercado nacional. Ou seja, desde sempre, quando o petróleo subiu, tinha sido muito fácil ao BNA ter tido uma política de manutenção da taxa de câmbio, porque era isto que devia ter acontecido. Devia ter-se mantido aquela taxa de câmbio. E como é que se mantinha essa taxa de câmbio? O BNA devia ter ido ao mercado comprar dólares em troca de kwanzas. Essa compra de dólares em troca de kwanzas teria aumentado a liquidez no mercado monetário, teria permitido às empresas mais investimento e teria melhorado a competitividade e a produção interna. Em vez disso, o BNA tem medo da liquidez. Tem medo da liquidez porque tem uma teoria monetarista que pensa que a inflação depende exclusivamente da quantidade de moeda existente no mercado. E como tem medo da liquidez, faz aquilo que acredita. Deixa as coisas assim e não fez aquilo que devia ter feito, que era ter vendido coisas e comprado dólares. Nesta altura, quando o preço do petróleo começa a descer e há menos rendimentos do petróleo a fluírem para o mercado cambial, o BNA tinha na sua mão reservas suficientes para manter a estabilidade do quadro.
E nessa altura...
Isso não fez. Agora pronto, acabou.
Pois, e nessa altura, doutor Heitor Carvalho, já começamos a assistir a alterações a nível de mercado, os preços a dispararem e também algumas dificuldades, o próprio governo com algumas dificuldades de pagar regularmente os salários da função pública.
Claro, o governo teve uma situação aí que foi uma situação pontual e que talvez, não sei, adivinho, possa vir a ser uma solução para minimizar este problema. Há muito tempo, o Tesouro criou uma dívida em moeda estrangeira que os bancos compraram. E essa dívida permitiu aos bancos usarem essa dívida em moeda estrangeira para satisfazer a obrigação das reservas obrigatórias em moeda estrangeira. Em finais de 2022, essas obrigações venceram. E, portanto, o Tesouro teve que pegar nos dólares que tinha e entregar aos bancos para cumprir as suas obrigações relativamente àquele título, não é? Portanto, o Tesouro ficou sem dólares.
O presidente João Lourenço aprovou esta semana em decreto a abertura de um decreto adicional suplementar de mais de 15 mil milhões de kwanzas para assistir as famílias carenciadas em todo o país. O economista Heitor Carvalho diz não ser a favor de medidas pontuais, quando o Orçamento Geral do Estado devia acautelar cenários futuros.
A única coisa que eu sei, eu gosto muito pouco dessa forma de gerir por decreto. Não,
não me parece que seja a forma certa. Nós temos um Orçamento Geral do Estado, o Orçamento Geral do Estado deve ter dotações, e essas dotações devem permitir aplicar a política do Estado. Para isso é que foi aprovado um orçamento. O que é certo é que as dotações sociais ocupam apenas 6% da despesa. E em 2022, até o primeiro semestre, que são os únicos dados que nós temos da instituição, porque infelizmente o Ministério das Finanças não publicou relatórios de execução fiscal do terceiro nem do quarto trimestre de 2022, até ao primeiro semestre, portanto até junho de 2022, a execução dessa despesa tinha sido 2,9%, metade daquilo que estava orçamentado. Ou seja, quando o apoio social direto, que devia ser muito próximo, juntamente com a habitação social, devia, na nossa opinião, ser muito próximo dos 30% para fazer face às enormes carências sociais que temos, afinal é só 3%, é impossível não termos problemas gravíssimos na nossa situação social. É preciso que, efetivamente, o apoio social direto e a habitação social se tornem uma despesa mais importante do nosso orçamento. Porque sem isso, nós não temos nem educação nem saúde, por exemplo. Porque as pessoas que não comem não têm saúde. E as pessoas que comem nos concentrados não têm saúde. E as pessoas que não têm nada vão procurar emprego, não vão mandar os filhos para as escolas. Os filhos com 14, 13 anos vão trabalhar. Vão procurar trabalho. Portanto, o principal esforço do nosso OGE devia ser no apoio social. Portanto, é muito bem-vindo mais apoio social, mas é preciso que ele seja feito de forma organizada e através do OGE e não de decisões pontuais caso a caso.
Diante deste cenário, já que o Banco Central diz que não vai fazer nenhuma intervenção, que cenários podemos admitir para os próximos dias?
O que pode acontecer é haver um processo de degradação da taxa de câmbio, se nada se fizer, é isso que vai acontecer. Outra possibilidade é que o BNA e o Executivo consigam encontrar uma forma de lançar os enormes estoques de moeda externa que a banca tem em seu poder no mercado cambial. Isso pode ser feito de várias maneiras, como já expliquei há um bocado. Em tempos, o Tesouro o que é que fez? Emitiu dívida em moeda externa, não é? Portanto, com isso, captou moeda externa, vendeu a dívida e recebeu moeda externa, e ficou ele com a moeda externa, e interessou a banca a fazer isso, como dizendo, vocês podem usar estes títulos como se fossem moeda para cumprirem as regras das reservas em moeda estrangeira. Isto pode ter uma solução, quer dizer que é repetir a solução que já aconteceu no passado. Pode acontecer isto. Podem acontecer outras formas de obrigar, digamos, os bancos a meterem no mercado cambial mais moeda externa. Existem várias formas.
Heitor Carvalho, Carlos Rosado de Carvalho e José de Lima Massano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.